Para apresentar o projeto de resolução do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Montenegro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos aqui hoje um conjunto de iniciativas relacionadas com a comunicação social. Um setor que enfrenta uma crise que se arrasta ano após ano e põe em causa a sustentabilidade da maioria do setor. Uma comunicação social sem sustentabilidade nunca poderá ser uma comunicação social verdadeiramente livre. Pôr em causa essa sustentabilidade é pôr em causa a existência de uma comunicação social independente que seja verdadeiramente basilar para a democracia, não só pela função de escrutínio dos poderes políticos ou entidades públicas e privadas, mas por poder proporcionar informação de qualidade e de confiança aos cidadãos. As iniciativas anteriormente apresentadas, apesar de terem alguma importância, não vão ao cerne da questão. São medidas acessórias e paliativas. E qual é, efetivamente, o ponto fundamental? Há legislação no nosso ordenamento jurídico que, se fosse cumprida, facilitaria mais a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, nomeadamente os locais e regionais, cuja fragilidade é mais evidente. E o nosso apelo é claro: o Governo que cumpra a lei, que faça a sua obrigação, publique atempadamente o despacho dos montantes de apoio do regime de incentivos à comunicação social regional e local. Está previsto na lei, senhores deputados. E nós andamos a fazer leis e o Governo não as cumpre? Precisamos que cumpra. Precisamos que ter um Governo cumpridor. O ano está prestes a terminar. E ainda não é conhecido o valor total destes apoios, nem a dotação que irá caber às CCDRs e aos governos regionais. Em abril, tivemos as candidaturas ao regime de incentivo do Estado à comunicação social regional e local, e ainda não foi publicada a portaria com a atribuição dos apoios do Estado. E, senhores deputados, o mais grave é que não é possível decidir quais os projetos apoiados este ano sem a publicação do despacho com indicação das verbas destinadas às CCDRs. Este incumprimento prejudica o regular funcionamento dos órgãos de comunicação social, abrangidos, claro está, pelos apoios. Esperam vários meses para saber se são ou não apoiados, gerando incerteza, custos acrescidos e afetando o planeamento orçamental. Se o Governo cumprir a lei e publicar atempadamente o despacho, isso terá um impacto muito positivo no setor. Muito mais impacto do que eventualmente as iniciativas apresentadas pelos outros partidos. O PS e o Chega apresentam projetos de lei similares. Conceder aos órgãos de comunicação social das comunidades portuguesas as mesmas oportunidades e visibilidade que têm os nacionais, locais e regionais, nas campanhas de publicidade institucional do Estado. São propostas fracas, Sr. Deputado, mas são propostas que deviam ser revistas e melhor trabalhadas. Mas nós também caminhamos nesse sentido. Consideramos que as iniciativas destes dois partidos ficam aquém do esperado, Srs. Deputados. Têm que ser aprofundadas. Existem várias questões em aberto que têm que ser clarificadas. Mais e melhor trabalho, Sr. Deputado. A iniciativa do PAN pretende que a publicidade institucional das entidades administrativas independentes, incluindo as entidades reguladoras, passe a constar do âmbito da aplicação da lei. Também não nos opomos, embora a ERC, como entidade administrativa independente, se tiver abrangida, pode abrir conflito de interesses. Mas, senhores deputados, não queremos aqui colocar em causa o mérito destas e outras iniciativas que possam ajudar um setor que passa por momentos difíceis. E é esse setor que temos a obrigação de proteger. A sustentabilidade dos órgãos de comunicação social é a base de uma sociedade livre e independente, de uma sociedade plural e com voz ativa. É esse o caminho que o Partido Social Democrata quer trilhar. Pedimos ao Governo que cumpra a sua missão, o seu dever, porque acima de tudo importa que o Governo cumpra a lei. E neste caso concreto, o Governo não está a cumprir a lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o deputado Rodrigo Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Para a Iniciativa Liberal, a comunicação social funciona mesmo como um quarto poder. É essencial em qualquer regime democrático. Nenhum Estado de Direito, que o seja realmente, pode existir sem a comunicação social. Este quarto poder só é plenamente exercido se houver verdadeira independência face aos chamados poderes clássicos do Estado, legislativo, executivo e judicial. Somos, por convicção, contra uma imprensa subsidiada, sujeita à mercê dos favores do poder político e condicionada pela atribuição de verbas inscritas no orçamento do Estado. A imprensa só cumpre realmente a sua missão se funcionar em primeira linha como um contrapoder a quem governa e também a quem legisla, como qualquer um de nós nesta casa, e a quem aplica a justiça nos tribunais. Ora, uma empresa subsidiada é uma imprensa condicionada. É uma imprensa menos autónoma, uma imprensa menos livre, tornando assim mais frágeis os mecanismos de escrutínio fundamentais numa democracia. Sem abdicar desta firme posição de princípio, não ignoramos que os órgãos de comunicação social existentes, sobretudo nas comunidades portuguesas na diáspora, desempenham outras missões, também elas muito relevantes. São fundamentais na divulgação da língua portuguesa, na integração dos nossos imigrantes nas sociedades de acolhimento e também no incentivo à participação cívica e à mobilização nas eleições portuguesas. Além disso, constituem um elo fundamental entre os diversos elementos dessas comunidades, por vezes separados por grandes distâncias geográficas, chegam a eles com mais rapidez e maior frequência, inclusive do que as nossas autoridades diplomáticas e consulares. Esta missão tem-se tornado ainda mais importante devido aos recentes fluxos migratórios. Já aqui disse, e volto a dizer, somos hoje o país europeu com maior proporção entre a população aqui residente e a que se fixou lá fora. Cerca de 20% dos nossos compatriotas vivem além fronteiras. Muitos são novos imigrantes, de gerações mais jovens, mas também eles com necessidade de manter vínculos ao seu país de origem, àquela que é a nossa terra. Não somos, por isso, insensíveis à iniciativa legislativa agora em discussão e que deu origem a este agendamento. Alargar as campanhas de publicidade institucional do Estado aos órgãos de comunicação social que têm como destinatários os portugueses e lusodescendentes na diáspora é uma iniciativa que não merece a nossa oposição, desde que existam, obviamente, critérios muito rigorosos de aplicação daquilo que é o dinheiro público, aquilo que é o dinheiro dos contribuintes. Há que exigir para este efeito a estrita aplicação das regras de transparência, objetividade e equidade para jornais, revistas, rádios, televisões ou publicações online, sem discriminações em função de simpatias políticas ou critérios ideológicos, sem propaganda encapotada a coberto de mensagens de reconhecida e manifesta relevância pública. A recente experiência da pandemia demonstrou os riscos da ingerência governamental nos meios de comunicação por via do financiamento público a pretexto da difusão de publicidade institucional, em flagrante violação das regras de equidade, discriminando os títulos mais incómodos. Em nome da transparência democrática, defendemos a publicitação de todos os beneficiários das despesas de publicidade estatal, bem como os montantes gastos. Consideramos indispensável que sejam disponibilizadas ao público todas as informações em pormenor e periódicas sobre esta matéria, de modo célere e em plataformas digitais de fácil consulta. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, com uma certeza inabalável, a Iniciativa Liberal estará sempre na primeira linha em defesa da não discriminação, seja ela qual for, pelo respeito à liberdade de imprensa e pelo reforço do quarto poder. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é fácil, às vezes, a partir do nosso país, da nossa comunidade em Portugal, ter uma noção da importância da capacidade de resiliência que esta imprensa na diáspora tem. Quando pensamos que um jornal como o Luso-Americano vai fazer 100 anos, quando pensamos que no Luxemburgo são os próprios jornais luxemburgueses que procuram ter suplementos em língua portuguesa, quando numa noite em trânsito nos Estados Unidos nos apercebemos que há canais de rádio em língua inglesa e em língua portuguesa e em mais nenhuma, e que esses canais servem, quando aqui ouvimos discursos dogmáticos sobre nacionalismo e cosmopolitismo, mas não nos apercebemos de que esses jornais da diáspora servem portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, são um ponto de contacto para quem precisa de saber, para quem quer saber notícias do futebol no seu país de origem, mas também são o lugar onde existem os fóruns, onde os pais dos estudantes lusodescendentes nas escolas secundárias nos Estados Unidos vão procurar saber das dificuldades pedagógicas dos seus filhos e comparam notas. Ora, o arquivo da imprensa na diáspora no Massachusetts, em Dartmouth, tem muitos jornais que não sobreviveram. E agora eles estão a passar em muitos países muitas dificuldades. Portanto, é de todo o mérito esta iniciativa por parte do Partido Socialista que acompanharemos, como acompanharemos por parte do PAN a iniciativa que alarga o âmbito desses apoios, porque as nossas comunidades na diáspora merecem mais disso e menos discursos ocos e vazios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Os meios de comunicação social vivem em grande medida das receitas da publicidade. E estas receitas em concreto da publicidade institucional são essenciais para a manutenção da atividade de dezenas e dezenas de publicações. Atribuir aos órgãos de comunicação social da diáspora o acesso, o direito a cederem também às receitas da publicidade institucional é, do nosso ponto de vista, inteiramente justo. É importante que haja regras para a realização de campanhas de publicidade institucional do Estado que obedeçam à transparência, à não discriminação e à equidade no acesso. E parece-nos, por isso, que é um passo no sentido dessa equidade, de melhorar essa equidade, que os órgãos de comunicação social da diáspora possam beneficiar desta publicidade e destas receitas de forma transparente, até pelo papel, como aqui já se disse, que estes órgãos têm na informação, na identidade, na coesão, na vinculação à comunidade nacional, na pertença, na divulgação das atividades, numa cidadania que se exerce quer no país de acolhimento, quer também nos países de origem. E sim, a diáspora portuguesa, como as outras diásporas, é constituída de migrantes, de pessoas que mantêm os seus hábitos e sociabilidades, que não são assimiladas, que nem querem ser assimiladas nos países de acolhimento, que são muitas vezes vítimas de racismo. Sim, são migrantes. São migrantes os que saem, são migrantes os que entram em todos os países. Outra matéria que é também debatida, para além da proposta do Partido Socialista à que já me referi, é a questão da inclusão das entidades administrativas independentes, incluindo as entidades reguladoras, neste regime da publicidade institucional, como propõe o PAN. Parece-nos que é uma boa ideia e que deve merecer acolhimento. Finalmente, sobre a recomendação relativamente ao cumprimento de prazos na divulgação dos apoios. Nada contra, lamentamos é que o cumprimento da lei por parte do Governo tenha de ser objeto de uma recomendação da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Apresento os cumprimentos a todas as senhoras e os senhores deputados e passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, reconhecemos e valorizamos muito o papel que os órgãos de comunicação social dirigidos às comunidades portuguesas no estrangeiro têm. São, de facto, um elemento de agregador, de coesão, são um elemento também para a promoção da nossa cultura e são aqueles que também asseguram, em muitas circunstâncias, o acesso da informação às comunidades portuguesas, que asseguram a ligação ao país, às suas regiões, às suas terras. Por isso, consideramos que a garantia também do apoio que é necessário a estes órgãos de comunicação social deve estar presente na nossa intervenção. e dizer com isto que o objetivo que é aqui proposto, em particular pelo Partido Socialista, de alargar também as campanhas de publicidade institucionais do Estado aos órgãos